Aí, desde que eu nasci é tudo... Muito bem, senhoras e senhores. Estamos aqui mais uma terça-feira, né, cara? Animadamente. Lustrosos. Viscosos. Sedutores. Espalhafatosos. Muito bem, amigos e amigas! Estamos começando aqui mais uma edição do Velho Ronald Rios, diretamente da cidade de São Paulo, aqui no meu calabouço, onde me escondo do pessoal da Receita Federal e do Bradesco e de muito mais instituições às quais... tenho ainda débito. Com pessoas, não. Não pego o dinheiro emprestado com pessoas. Pego, deixo na mão apenas instituições. Amigos e amigas, Ronald Rios está aqui. Nesse 23 de janeiro, hein? Meu Deus do céu, como o ano passa rápido. Como o ano passa rápido. Parece que ontem era 22 de janeiro já. E hoje já é dia 23. É uma loucura. Hoje a gente tem... Ah, hoje é, né? Hoje é dia de terça tier, né? E essa é uma terça tier que o pessoal já pedia há muito tempo. Também pudera, né? Também pudera, pois... Pois... É sucesso total, né, cara? 50 Cent estará aqui no programa hoje. É, se a gente vai sair daqui de trás da mesa de bolo. Eu ia falar, aí, Ronald, beleza? E aí, 50, vamos fazer o programa? Vamos nessa, maravilha. Ia ser delicado fazer isso na frente. É verdade, né, cara? Eu quero ver... Quero ver se tu é homem mesmo, hein? Se tu é homem, homem mesmo. Se tu é homem, 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 homem. Quero ver se tu é homem de fazer na frente dos rappers. Isso ia ser legal. Tá ligado? Fazer tipo na frente do 50 Cent aqui, falando, ó, esse disco aqui não é legal não, Joe. Ai, ai, na frente, todo disco é 5 microfones de platina, clássico, subvalorizado, galera. Ai, 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 ai. É por isso que eu não faço de rap nacional, tá ligado? Imagina só, imagina a confusão que vai dar lá em casa. Se eu fizer uma de rap nacional. Imagina. Você já dá essas coisas quando é rap gringo, que é só fã. Né? E aí eu já falei pra vocês, esse negócio de cobrir rap é mó furada, tá ligado? É mó furada. Eu amo ouvir, odeio cobrir, tá ligado? Porque... O usual da crítica de rap, né... brasileira é muito chapa branca o bagulho, né? É muito basicão ali a parada. E muito amigão dos artistas. Isso, salvo algumas exceções, tipo pessoal do... Puta, como são aqueles que era do Rap Shit e aí virou depois de Rapologia, é isso? Posso estar errado aqui agora. Mas eles são bons, eles fazem críticas de verdade. Mas, no geral, a crítica de rap nacional é bem ruim, cara. É tudo novo, inovador, maravilha. Trazendo uma revolução de influências, tá ligado? As críticas hoje em dia que eu vejo de rap nacional é tudo assim. Fulano falou de tal anime, de tal seriado, fez a referência a tal filme... Falei, sim, não, eu entendi, eu tinha entendido isso, mas qual que é a análise aqui sobre o álbum mesmo? E é um problema, né, cara? Porque, eu já falei pra vocês, rappers aparecem nas suas DMs quando você não acha que foi isso tudo aí que foi lançado. É um saco isso, velho. É uma posição muito chata de estar. Então eu falei, cara, não faço mais. Não faço. Não faço, tá ligado? Porque os caras ficam no meu ouvido depois. Porque não é no seu ouvido depois que ficam. É no meu ouvido depois. Figurões. Figurões já vieram me atazanar. Por que que eu não entrei em tal coisa? Por que que tal lista é tal coisa? Não sei o que, faltou... Cara, pessoas que se você soubesse, você ia falar, o quê? Fulano é esse nível de insegurança? Eu falo, é, irmão. Ô, hip-hop é assim. Hip-hop é que nem cozinha, tá ligado? Se você soubesse o que acontece lá dentro, você não consumiria nesse restaurante, tá ligado? Ai, 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 ai. Olha só, hoje a gente vai falar aqui do 50 Cent, fazer uma tier list dele. É, pô, clipe é loucura total. 50 Cent é loucura total, né, cara? Quando tava aí no momento de ascensão, foi uma das maiores insanidades, né? O surgimento do 50 Cent, tá ligado? Foi bolado. Foi absolutamente super bolado. Tá ligado? Os comentários são bons, né? O Pedro fala. Veio pesado, cheio de referências estéticas. É isso, cara! Oh, é sério, cara. Tem uns bagulhos, tem umas páginas de rap que eu não consigo mais acessar. Que, tipo, eu sei exatamente como é que vai ser a resenha. Tá ligado? É zero, tipo, crítica. E é tipo, é só um levantamento das referências, tá ligado? Não, sim, é. Isso não é uma resenha, né, cara? Ai, ai, ai. Rap é só pra se for cobrir, só pra se for cobrir o rap de beijos. É isso. Cobrir rap tem que cobrir o rap de beijos. Bem colocado, Xerico. Ai, 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 ai. No clipe faz referência ao filme, né? Viu? É isso, Lucas. Por isso que eu não consigo, velho. Eu não consigo. Eu fico no meu cantinho só. Tá ligado? Eu não consigo consumir nada assim. Ah, você viu fulano no blog? Não, não vi. Você viu? Não, não vi, galera. Não vi. Não vi nada. Sabe o que eu vi? Eu vi 2003, a ascensão de um homem que valia 50 centavos de dólar. Na época... Isso era mais ou menos 2003? É, não, 2003 estava tendo já um negócio lá de petróleo sinistro. Então, nessa época, era mais ou menos 80 centavos de real? É isso? Um real no máximo. Hoje em dia, 50 centavos, 50 cent... Valeria quanto? É algo como 2,50, né? O rapper 2,50 é tema da nossa tier list de hoje. Né, cara? Foi uma loucura quando In The Club veio. Foi uma loucura. Mas 50 Cent não é só In The Club, né, cara? Tem muito mais aí pra ser dito. Eu vou abrir aqui o tier pra vocês. Vou só reforçar aqui, né, cara? Quer mandar mensagem de áudio pra gente? Manda aqui no 11972-628-403, nosso WhatsApp. Você pode mandar mensagem também pelo nosso chat aqui. Super chat, é lógico que passa na frente das outras mensagens, pois ajuda a manter o programa no ar, amigos e amigas. Mensagem dos nossos assinantes também ganham prioridade aqui no nosso chat. O que mais você pode fazer para mandar mensagem pra gente? Você pode mandar também pelo nosso super chat, pelo QR Code aí, que tá na tela. É o Pix do programa. E passa na frente dos ouvintes pobres. Tal qual, já chegou uma mensagem aqui. O Jean Suzuki mandou 20 pila para nós. Obrigado, meu mano Jean. Não mandou mensagem nenhuma, eu fui ver agora. Fui ver que mensagem tinha mandado, não mandou mensagem nenhuma. Só mandou a prata. Valeu, guerreiro. É isso. Já passei todos os recados? Já passei. É isso. Dia 3 de fevereiro, tem show meu. É, mais uma, né? Mais uma noite aí do. Do. Como é que chama? Esse bagulho que eu fiz? O show solo! Esse bagulho que eu fiz. A gente começou semana passada. É, vamos rodar o Brasil inteiro, vai ser irado. E esse dia 3 de fevereiro tem show lá no Acústico. Fica ali na Consolação, lá do metrô Consolação. Muito fácil você acessar, tá ligado? Não tem desculpa. Quem não for nesse... Assim, eu joguei uma praga em quem não foi no primeiro. Pro segundo, a praga é maior ainda, tá ligado? Quantos mais shows forem avançando e eu souber que vocês não estão indo, tá ligado? Eu vou ser amigo das pessoas do mundo real. Então, cheguem junto. Dia 3 de fevereiro. O Príncipe da Comédia com Ronald Rios no Acústico Comedy. Quem vai abrir vai ser o Sartório nesse dia. Eu gosto muito de Sartório. E se o Kiefer estiver aqui na cidade, o Kiefer também. Vamos lá então, galera. Eu não vou cronologicamente. Por dizer que cronologicamente é para o tempo. Eu não tenho obrigação de seguir o tempo. Vamos começar já aqui, já tirando do caminho, né? Get Rich or Die Trying, o álbum de estúdio. Deixa eu ver como é que tá aqui a minha câmera pra vocês. Ah, tá legal. Entrou, ó, as categorias aqui que eu botei são G-G-G-G-G-Unit. Aí são os discos incríveis, inalcançáveis, de 50 Cent. Ok? Ok. Aí tem aqui a segunda categoria, emoji de fogo. Eu tentei colocar um emoji de fogo aqui, eu sei que dá, mas eu não consegui. Então eu escrevi emoji de fogo. A terceira é o decente. Decente, cara, é que é um disco decente. Tá ligado? Decente significa, na minha cabeça, mais de 60% do disco é consumível. Tá ligado? Isso é decente. Não é um disco quando eu volto e falo, meu, eu quero ouvir inteiro. Tá ligado? Mas é decente. Aí, a próxima categoria é só para 50 náticos. O que significa o quê? Que significa que são uns discos que, cara, são ruins. Tá ligado? São ruins, mas se você é muito fã... It's not just to let me go. It's easy to love me now. Would you love if I was down and out? It's your boy, 50 Cent, you know what I'm saying? Tá ligado? Quem gosta muito vai gostar de tudo. Então existe a categoria só para 50 náticos. Assim como existe a categoria só para Jay-Z Holes. Só para stands, só para membros da igreja Kanye West de Cristo. Existe... Esse álbum existe... Esse tipo de álbum existe para todos os artistas. Mas também, para fechar aqui a lista, tem a categoria Arrasta as MP3 para a lixeira. Que aí são os discos que não tem desculpa, não tem caô. Tá ligado? São os discos que falam, meu Deus do céu, eu pedi pra você mencionar um disco ruim, não um aborto, tá ligado? Num universo onde o aborto é uma coisa ruim, né, cara? Num universo onde o aborto é uma coisa boa, isso seria um elogio a um disco, tá ligado? Aí você fala, Get Rich or Trying, ele é um aborto, tá ligado? Porque o aborto é uma coisa boa, mas... Quer dizer, o aborto é uma. Do ponto de vista de saúde, o aborto é uma coisa boa, tá ligado? Mas ele é uma coisa. Mas ainda assim é um procedimento trágico e triste, tá ligado? Então. Aí, por isso que eu penso, como se fosse um. Né? Esse disco é tão ruim que parece um aborto. Mas num universo onde o aborto tá legalizado e é um procedimento seguro. para mulheres do Brasil inteiro. Aí você tem que pegar, tipo assim, pô, Sgt. Peppers, tá ligado? Dos Beatles. É o aborto dos discos. Então é isso. Depende do país onde você tá. Se você mora num país em que o aborto é legalizado e seguro e gratuito, o disco ser um aborto é uma coisa boa. Fala, caramba, cara, eu amo esse disco aqui do Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly. Que aborto, hein? Que abortaço! Mas, por exemplo, num país onde né, as condições são terríveis de aborto, o aborto é uma coisa ruim. Então você fala, pô, esse disco é um aborto. Aí é tipo... deixa eu pegar aqui um disco que é realmente terrível. Agora eu tô com dificuldade de achar um disco que seja universalmente terrível o tempo todo. Tá ligado? Porque tem os discos que eu não gosto, mas tem tanta gente que gosta que eu falo, meu, é impossível que isso seja terrível. Mas é que tá, aí se a gente for por esse padrão, fodeu, né, cara? É, não. Você escolhe um disco terrível na sua cabeça. Porque eu tô pensando aqui agora, realmente, porque, né, né, aí eu vou, tipo, ah, Revival. É, mas tem, tipo, tem pelo menos umas três músicas ali que eu gosto muito. Então, assim, tipo, eu posso pular o disco inteiro, mas tem três ali ou quatro que eu falo, porra. Aí tem This Is The Skin, tá ligado? Poderia ser This Is The Skin. É, mas, porra, cara, tipo... Tem tanta gente que ama tanto que eu paro pra questionar de vez em quando. Ronald, será que o disco é tão ruim assim? Ou você simplesmente está farto da música que o Kanye West coloca? Eu acho que é um pouco dos dois, tá ligado? Mas enfim, são esses discos que são, sabe? São os discos polarizadores. É, mas disco polarizador, o Yeezus é um disco polarizador. Mas hoje é um dia do 50 Cent, a gente não vai ficar falando nem de Eminem, nem de Kanye West, nem de aborto. Vamos falar sobre G-G-G-G-G-G-U-N-E e o Get Rich or Die Trying, né, cara? Que é o primeiro disco dele oficial de estúdio, né? Existe diferença de uma coisa pra outra? Existe, tá ligado? Porque existem as mixtapes, mas mixtape não tem a distribuição que um disco de estúdio tem. Hoje em dia, com a internet, já muda um pouco o cenário. É lógico que o budget ainda é uma outra coisa, é tudo mais, babá. Mas naquela época, se o disco era, se era uma mixtape, só corria pelas ruas. E o 50 Cent, ele tinha várias mixtapes foda, tá ligado? Que são melhores que os discos da carreira dele. Por isso que eu botei aqui... Por isso que você tá vendo aqui na tela, tem tanto negócio, que não é só álbum do 50 Cent, tem mixtapes aqui, que são fundamentais pra poder fazer justiça à carreira do 50 Cent, a discografia dele. Se a gente não falar dessas mixtapes, a gente tá moscando Brown, entendeu? E aí eu já botei aqui já, as coisas que são fáceis de resolver, a gente já coloca logo um primeiro na tela. Get Rich or Die Trying, primeiro disco de estúdio dele. Só uma coisa, ele já tinha gravado um disco de estúdio antes, que não saiu. Daqui a pouco eu entro nessa questão. Mas é o primeiro disco dele oficial a ser lançado. Cara, esse disco, assim, foi estupidamente bizarro em números. Né, acho que não precisa dizer, né, cara, que... Meu, você pega In The Club, PNP, tá ligado? Essas são as músicas que entram na categoria... Se abrir a geladeira, tá tocando, tá ligado? É uma coisa bizarra. O disco vendeu muito, meu, todo mundo conhece esse disco inteiro. Esse é um dos poucos discos assim que, tipo, meu, todo mundo conhece o disco inteiro, tá ligado? Cara, é só clássico, absurdo. E a história desse disco, você sabe mais ou menos como é que é, né, cara? O 50 Cent, ele tava ali, né, como é que chama? Tinha sofrido como é que a gente fala em português? Blackball, né, cara? Quando estão, entendeu? Boicotando você. Tá ligado? Ele tinha passado por... Né? Boicotando, né? Exatamente. Não, mas é que tá, mas boicote também faz tantas traduções. Você entra numa lista dos não aceitáveis, tá ligado? E aí tinha essa conversa, né? 50 God Blackball, tá ligado? E aí, por que teria sido isso? Vários motivos. Eu não vou fazer aqui um deep dive, Mas assim, resumindo, ele tinha lançado uma música que chamava Ghetto Quorum. E essa música, ele falava de vários caras da criminalidade lá em Nova York. E para algumas pessoas era simplesmente um bagulho que é tipo, ei, é uma música que ele tá contando aí o que tá acontecendo e o 50 Cent realmente conhece as ruas. Ao contrário, né, de vários gangsters de estúdio, tipo, sei lá, Rick Ross, que na verdade é um ex-agente penitenciário, sabia disso? Sabia que o Rick Ross, boss, Maybach Music, ele é um agente penitenciário? Então, o 50 Cent não, o 50 Cent realmente, he's from the motherfucking streets. Ele tinha feito essa música, e aí essa música botou ele numa situação meio complexa, tá ligado? Tanto, né? Tanto que vem a situação que tentam apagar ele. Aí tem várias tretas, tem mil tretas aí envolvidas. E aí o 50 Cent meio que tava fora do bagulho. Porque ele tinha, antes da fama, já tinha uma treta dele com a Murder Inc., que é a turma do Ja Rule. Porque tinha um negócio de que ele roubou a corrente do Ja Rule. Eu não sei que porra, tá ligado? Enfim, tem muita coisa pra você ler sobre isso que vai nesse deep dive aí, tá ligado? Do mundo aí. Eu não é meu plano aqui hoje, tá ligado? Mas o que leva esse disco a acontecer é o fato de que, assim, tipo, o 50 Cent tinha um monte de mixtape foda na rua. Ele tinha já um disco que tava terminado, já tava pronto, já existia. Só que a Columbia, a gravadora dele da época, falou, não vamos lançar, tá ligado? Não vai lançar, mas não vai lançar por quê? Não vai lançar porque a gente não quer ter mais esse cara aqui que acabou de tomar 9 tiros. A gente não quer que os nossos outros artistas, né, passem, tá ligado? Estejam associados a ele em algum nível. Então, o primeiro disco do 50 Cent, na verdade, se chama The Power of Dollar, tá ligado? E tem as faixas dele pra você poder ouvir online, né? Essa beleza da internet. Mas, enfim, ficou pra sempre não lançado. Eu nunca entendi porque a Columbia não lançou, de fato, ele uma hora. Você lança, tá ligado? Eu não entendi o que aconteceu. Teve uma versão dele de EP que foi lançada pela Columbia e pelos Trackmasters. Trackmasters, inclusive, Trackmasters, não, é um duo de produtores musicais de Nova York que eu, inclusive, eu conheci, cara. Conheci o estúdio deles. Quando eu fui pra Nova York, eu conheci um rapper lá que chama Squala Orphan. E aí, cara, a gente virou brother, tipo, andava por Nova York inteira, tá ligado? E aí, meu, ele me levou em várias festas fodas, assim, de rap. Não era o bagulho, assim, tipo, porque se eu fosse só na minha, era festas gentrificadas all the way, tá ligado? Ele me levou nas festas de hip hop doido, aquela festa lá que o amigo do Murilo Couto quase fez a gente morrer, tá ligado? E aí eu fui no estúdio dos Trackmasters, tá ligado? Lá em Nova York. Um pedacinho da história do hip hop. Já gravaram com um monte de gente foda, tá ligado? Enfim, em fã, amigos e amigas. Foi isso que aconteceu. A Columbia tem um disco que você vai lá e escuta. Vai lá, bota lá no YouTube. Power of Dollar. É o primeiro disco do 50 Cent. E você vai ver que ele canta diferente, porque ele não tinha tomado ainda 9 pipocos. E aí, né, desses 9 e poucos, acho que 1 ou 2 foi na boca. Por isso que a voz dele muda de uma hora pra outra. Mas, cara, Get Rich or Die Trying é... Então, é o Eminem, ele acha uma hora uma mixtape do 50 Cent, que daqui a pouco eu vou me ensinar aqui, e leva isso aí pro Dr. Dre e fala, meu, vamos produzir o disco desse cara, tá ligado? Esse cara vai ser um novo superstar do rap. E o Dr. Dre fala, hell yeah! E aí eles fazem isso. O disco é quase inteiro produzido só pelos dois. e tem uma outra, né, participação ali do lado e tal, mas os dois ficaram bastante em cima do projeto inteiro, né? Metade do disco é do Dr. Dre, metade ali é do Eminem. Uma outra faixa sobrando, né? Tem, né, do Xamani, muito importante. É, o Mr. Porter também, né, cara, fez produção. Rock Wider fez produção. Dirty Swift. Dirty Swift e o. E o. E o Mr. Porter, né, cara? Dirty Swift, né? Super produtor aí de R&B, pá. Mas o grosso do disco mesmo ali, você tem o Dr. Dre e o Eminem, tá ligado? Cuidando das paradas. Tô olhando aqui mais se tem algum nome. Rockwider, já falei, né? Já falei. E, cara, esse disco não tem o que dizer. Esse disco é um golaço, tá ligado? Esse disco é um golaço. Não tem o que dizer, tá ligado? Sabe? O 50 Cent é um super happy, lyrical, miracle, spiritual, biblical. Não. Não é. Mas o cara tem uma voz pra refrão e ele tem as histórias, tá ligado? E ele tem as punchlines, tá ligado? Que, tipo, são tão frias que você fala, uau, caralho. Então não é nenhum absurdo, não é nenhuma loucura de... Quando se trata de rapping, tá ligado? Mas aí que tá, cara. A produção é estrelar, tá ligado? Realmente rola aquele... Pode Plim 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 ali, Dr. Dre, Eminem. E, cara, o 50 Cent, ele é um cara que tem histórias incríveis. Sabe? E nessa época em especial, ele tem uma capacidade muito foda de conceitar, de pegar um tema e, bum, partir com ele pra dentro. Tá ligado? Todas as produções aqui são icônicas. PMP, Back Down, Heat, High All The Time. Sabia que o 50 Cent não fumou maconha, cara? Mas ele falou, preciso ter uma música que seja sobre fumar maconha. Aí ele, né, no começo da música ele puxa o baseado. Mas ele não fuma maconha, cara. Eu lembro que em 2007, que foi o ano que eu comecei a fumar maconha, e aí 2007 também foi o ano que eu parei de fumar maconha. Porque, tipo, sei lá, na oitava vez eu tive uma super bad trip, e aí eu parei, e aí eu passei, acho que, 5 anos sem fumar maconha, e inclusive detestando o cheiro de maconha. Mas enfim, eu lembro que uma das primeiras, né, a gente ia pra casa do meu amigo Alisson pra poder fumar, e aí eu preparei uma mixtape, né? Mixtape! Preparei uma mixtape, e aí tinha essa música aí, cara. Era uma mixtape só com músicas que tinham a ver com maconha, tá ligado? Tenho muito orgulho desse trabalho. Tinha essa música, tinha aquela música Alfie, da Lily Allen. Logicamente tinha Next Episode, pô, não tem como você fazer. Mas todas eram músicas de maconheiro, e aí tinha essa música. Mas é verdade, o 50 Cent não fuma maconha. Se eu não me engano, ele nem bebe álcool. Posso estar errado aqui agora sobre o álcool. Mas se eu não me engano, eu acho que ele nem bebe álcool, brother. É verdade! Ele falou lá no Colbert, quando ele foi no Stephen Colbert, ele nem bebe algo. E todos os posts dele tem uma hashtag lá de um bagulho. Brains on Cognac, né? Mas é isso, né, cara? É igual uma piada que eu contava antigamente, né, cara? Quando alguém vinha encher meu saco, tá ligado? Tipo, ah, não sei o que, você fez um negócio falando, zoando o CQC, agora tá no CQC. Falei, exatamente, cara. Eles pagam pra eu trabalhar no programa. Não pra assistir. E eu acho que o 50 é a mesma coisa, cara. O 50 fala, não fumo maconha, mas eu preciso. Tá ligado? Dar uma música sobre maconha pra galera poder curtir. Então é isso. Esse disco não tem caô, tá ligado? Esse disco não tem caô. Na sequência, vamos pro disco, então. Vamos pro disco que é o disco que o... Deixa eu ver quem tá no nosso chat aqui. Sempre bom dar um salve para os nossos... Olha, esse fim de semana tem live exclusiva para assinante, hein? Dia 28 tem live exclusiva para assinante do plano dado para você para cima. Se você não chegou ainda, não assinou, vai perder. Vai ter mais uma live. As duas lives que tivemos até agora, icônicas. Você que não assina nós aqui, E tem ainda um plano mais barato para você assinar, onde você ganha destaque no chat, ganha o nosso salve mensal estilo Charles Henriquepédia. E, né, cara, fortalece o canal. Então você que não assinou, assina aí, brotherzinho. Tá ligado? Deixa eu ver aqui. Nélio Soares diz Ronald Rios, o Príncipe da Comédia. É esse o nome do show, Ronald Rios, o Príncipe da Comédia. Vão assistir. Modéstia à parte, Modéstia à parte, está um show de bola. Ok? Vai lá assistir que vocês vão ter um grande prazer sexual disso, cara. O Danilo Oliveira mandou pergunta aqui. Foi no show do Kendrick? Não vi você falando nada sobre isso. Pô, cara, então você não segue direito minhas redes sociais, cara. Tem lá. Falei. Fui no show e falei aqui. Você não assiste o canal direito. Não assiste o canal. Tá ligado? E não segue os bagulho. É aquela coisa, velho. Se você não tá prestando atenção, fala que você não tá prestando atenção. Mas não é que eu não falei, tá ligado? Jamester J, o Matheus falou aqui, disse que apagaram o Jamester J por conta dessa treta. É verdade. O Jamester J, ele pegou o 50 Cent, levou o 50 Cent pro Canadá e falou, eu vou produzir o seu disco aqui, tá ligado? Jamester J, Run DMC, só pra, né, esclarecer aqui pra criançada, caso esteja perdida. E apagaram o Jamester J nessa, velho. Só que, né, aí eles falam, meu, caralho, então, assim, o Eminem e o 50 Cent, então, são, tá ligado? Os caras mais corajosos que tem no mundo? Não, porque eles não sabiam, tá ligado, a treta toda. A única coisa que o Eminem sabia, eu vou mostrar pra vocês, é isso aqui, ó. É essa aqui que entra também na categoria de, né? Que é a mixtape do 50 Cent intitulada Guess Who's Back. Que é assim, vamos ser sinceros, um arregaço, uma avalanche. Você me entende? Deixa eu pegar aqui a lista dessas belíssimas canções que ele traz aí nesse... Nossa, é difícil, a Wikipédia aqui tá gigante. Pô, se a gente tem uma Wikipédia muito grande, cara. Dá pra fazer uma Wikipédia menor, não? Uma Wikipédia que já pula direto. Porque cada aba que eu abro aqui, tá ligado? Eu ainda tô meio maluco, porque eu ainda tô fazendo aquelas lives olhando pro lado. É porque eu tô usando a televisão de monitor, galera. Então, por isso que eu não faço tanto contato visual com vocês enquanto eu faço sexo oral aqui. Tá ligado? Não é porque eu não gosto de vocês. Eu gosto demais de vocês. Eu gosto de demais, às vezes. Eu acho que eu podia gostar menos. Não, eu tô tentando achar aqui. Enfim, Guess Who's Back, achei, caralho. Você que nunca ouviu essa mixtape, cara, vai atrás. Essa é a parada, tá ligado? Essa é demais. É uma das melhores mixtapes que tem de rap de todos os tempos. Essa mixtape é melhor do que o disco de vários dos MCs foda. Então, assim, cara, ouça no YouTube. Tem no YouTube pra você ouvir. Mas fala, pô, mas quero... Queria poder baixar e tal. Cara, sai do Spotify, assina o YouTube Music. Tá ligado? Assina o YouTube Premium, que aí você tem o YouTube Music. E aí você consegue salvar tudo. Tipo, você consegue salvar os discos que não existem, tá ligado? Eu não sei a hora que vai dar ruim pro YouTube isso. Porque, de fato, eu entro lá no YouTube Music, coloco lá um disco que não existe, só que ele tá como se fosse um vídeo, né? Ou vários vídeos. E eu ouço como se... Eu baixo ele, né? Salvo o vídeo pra ouvir em áudio. E dá pra consumir, velho. Então, assim, é o único bagulho de... É muito doido, cara. Quanto o YouTube é anti-pirataria, né? E pra mim, um dos pontos principais pra usar o YouTube Music é que você pode ouvir música pirata, tá ligado? Ai, ai, ai. Coisas que não existem, isso não existe. Esse disco aqui é um disco que não existe nas plataformas pra você ouvir. Mas tá lá no YouTube. E tudo que tá no YouTube como vídeo, você pode acessar no YouTube Music. E aí você consome como se fosse música. Então, assim, eu vi bastante isso daqui no YouTube Music. Cara, é só faixa incrível, velho. Tem a Girl Quaran, que foi a música da controvérsia toda. E o Life is on the Line, que, né, é a música. Cara, que é uma música. É uma das mais pesadas, diz assim, que alguém já lançou, né? Foi o 50 Cent em direção ao Ja Rule aí, toda a turma da Murder Inc. Enfim, cara, o disco inteiro é irado. E essa foi a mixtape que foi parar na mão do Eminem. E que ele falou, Dr. Dre, e aí, vamos chamar esse cara. Então, novamente, o Eminem não sabia dessa treta toda, tá ligado? Eu acho que se ele soubesse, ele não teria se arriscado isso aí tudo. Tá ligado? Dr. Dre, que, pô, Dr. Dre já tá nesse mundo há muito tempo. Vai falar, ih, filho, isso aí não vale a pena não, hein? Porque depois vem uma treta gigante, né? Que a gente não vai entrar aqui agora, mas depois vem uma treta Shady Aftermath com o Ja Rule e todos os caras, velho, que é, vira treta de mil grau. Treta de mil grau. Mas esses dois trabalhos aqui, cara, sabe? Tipo, se você precisa de dois discos do 50 Cent, é esse aqui. Get Rich Without Trying, o primeiro disco oficial dele, e o Guess Who's Back, que é a primeira mixtape dele oficial, né? É muito doido. Mixtape oficial, mixtape. Tem uma hora que é tipo, brother, é música no fim do dia, tudo, né? Correto? Correto, correto. Então tá certo. Ai, 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 ai. Mas, cara, sabe, são dois trabalhos. E é muito interessante entender como é que o 50 opera, né, nessa volta dele pra. Porque isso aí é depois. Isso aí é depois né, de ter tomado os pipocos e tudo mais. Isso é ele, tipo, rimando depois que ele volta Daqui, ó, tava aqui, vim aqui dizendo. Ele tava no Canadá depois de ter sido blacklisted. Né? Que ele realmente entrou pra lista aí dos a gente não pode brincar com você. E, cara, é incrível isso daqui. É um disco animal, um disco animal. Vai ouvir, cara. Guess Who's Back. Olha que nome. E olha que ironia do destino, né, cara? Esse é o disco que vai cair na mão do Eminem. E só pra galera. A galera às vezes. Né, aqui é só uma pequena info de rap. Guess Who's Back é uma frase comumente associada ao Eminem, né, cara? Eu acho que principalmente por conta da Without Me. Mas sempre vale a pena, né, naquele trabalho nosso de informar as crianças, que Guess Who's Back, né, é uma. Né, o Eminem, ele fala Guess Who's Back como referência, né, ao Rakim, né, cara, que tem uma música chamada Guess Who's Back. Que inclusive eu toquei na festa lá da U Music. Então, se você foi na festa, você ouviu a Guess Who's Back. Belíssima canção do Rakim, né? De 97 aí. E aí o Eminem traz a primeira vez ela, eu acho que é no Marshall Mathers LP. Mas eu acho que o que fica famoso mesmo, né? O Guess Who's Back é na Without Me, tá ligado? Enfim, uma pequena informação aqui para vocês terem na mente. Tem superchat aqui? Tem uma coisa do gênero? Não, não, não tem, não há. Mas tem mensagem dos nossos assinantes. Tal Defigui aqui, Chico e Yolanda falam. O show foi meses atrás e eu queria que você estivesse falando até hoje. Eu gosto demais da Luana. Luana diz: O Ronald fala todo dia que se você virar assinante, você tem acesso às lives exclusivas já realizadas. Estão no canal, assinante vem na relação de vida. É verdade. São as lives desse canal, a assinatura é nesse canal. Que lives você queria? De outro canal? Não tem no outro canal. Tem algum cara confuso aí na live, mas a Luana tá guiando ele no caminho certo. Vamos ver. Não, é a única assinatura que vale hoje, galera. É essa aqui, é a do canal. Porque fica tudo concentrado aqui no canal e isso é a melhor coisa possível, tá ligado? Que aí não fica confuso em um monte de coisa e tem que mandar link, tem que mandar vídeo. Essa aqui é a melhor coisa. E essa aba aqui agora no canal de comunidades, eu tô usando lá como se fosse um blog, assim. Eu vi que o Mosquito faz isso lá com a Cíntia, e aí eu tô fazendo a mesma coisa aqui. Então, o que eu puder concentrar de mensagem num lugar só, tá ligado? Eu acho que é o ideal. E, né? E as assinaturas. Agora que tem esse jeito de assinar dentro do YouTube, cara, era muito assim, gambiarra. Você tinha que mandar link pra galera. Era um saco. E aqui você consegue assinar sozinho, de boa, você vira assinante e vê todas as lives que já rolaram, pá. E veja que vem por aí. Dia 28 tem live exclusiva do velho Ronald Rios. Vamos colocar aqui. Ó. Vamos colocar aqui um outro disco chamado Get Rich or Die Trying. Isso confunde muito as pessoas e eu acho que as pessoas estão certas em ficarem confusas. O 50 Cent ele tem um outro disco chamado Get Rich or Die Trying. Que é Get Rich or Die Trying, The Soundtrack. Que é uma. É basicamente um disco do G-Unit, né? Vamos, né, simplificando assim. É um disco do G-Unit. Que é a trilha sonora ou música inspirada por o filme Get Rich or Die Trying. Olha que confusão, tá ligado? E aí, eu tenho certeza que tem muita gente que às vezes vai procurar isso, que não chega a achar isso. Ou pensa que é o mesmo álbum, com uma capa diferente. É uma ideia péssima, cara. Você dá, sabe, o nome do. É igual esse bagulho aí do Mean Girls. Mean Girls é um livro. Beleza, mas ninguém leu o livro. Aí teve um filme, né? Que é um culto da comédia, com a Lindsay Lohan. Aí o filme virou um musical da Broadway. Aí o musical da Broadway agora tem um filme inspirado no musical da Broadway que é inspirado no filme original. É o tipo de coisa que eu falo, me ajuda a te ajudar, me ajudar a te ajudar no fim do dia. Mas enfim, é em fã, né? É onde eu boto esses dois trabalhos aí. E aí a gente pode agora pegar para poder. Ah, tá. É muito confuso Get Rich or Die Trying, a soundtrack. Mas, velho, ouça. Ouça, porque embora tenha esse nome confuso. E aquela coisa. Aí fala, a gente não tinha como saber que a gente ia fazer uma trilha sonora. Velho, a partir do momento que você faz um filme, você faz uma trilha sonora. Você sabe o que vai ter. Então, se você não fizesse, então. É muito confuso. Eu acho confuso. Eu fico nervoso. É o meu jeito. Me desculpe. Tá ligado? Eu não gosto de coisas confusas. Sabe que tá? Aí que tá. Eu não acho confuso. Eu sei exatamente o que é cada coisa. Mas eu sei que as pessoas se confundem. E eu sou um cara que eu fico morrendo de medo das pessoas se confundirem. Tá ligado? Eu acho que esse é o meu grande medo. Qual é o seu maior medo na vida, Ronald? Que as pessoas se confundam. Tá ligado? Sério, são pessoas não entendendo uma frase. Quando eu vejo duas pessoas conversando. Nossa, isso é uma coisa que. Semana passada eu tava no Acústico Comedy, aí eu tava lá no camarim, tava eu, o Sartório e a Lulis. Cara, o Sartório tava tendo uma conversa com a Lulis que os dois estavam tendo duas conversas diferentes. Você já viu isso acontecer? Duas pessoas tendo conversas sobre assuntos parecidos, mas elas não estão tendo a mesma conversa? E aí eu fui vendo isso acontecendo por tipo 20 segundos. E aí eu falei: não, ele tá falando isso e você tá pensando que é isso. Ela, quando tá falando isso, você tá pensando que é isso. Esse é um dos meus grandes talentos, tá ligado? Fazer as pessoas terem a mesma conversa. Mas isso acontece muito na sociedade, as pessoas se confundem, tá ligado? Mas tem lá o Ronald pra isso. Cara, Get Rich or Die Trying, a soundtrack. Cara, são belíssimas canções. Belíssimas canções. Tem aquela. America got a thing for gangsta shit. They love me. Lembra dessa? Tô tentando lembrar o nome da música. Hustler Ambition. Aê, filhão. Aê, lembrei, 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 lembrei. Cara, tá difícil achar aqui, hein? Get Rich. Get Rich or Go Fuck Yourself, tá ligado? Não tô achando aqui agora. Pera aí. Get Rich. Discography. Aí, essa música é sensacional. Tem mais o quê? soundtrack que eu tô buscando, de discography, eu tô ficando meio maluco da cabeça. Cara, tem essa canção Hustle Ambitions, né, cara? I want to get a thing in my life, so I hustle. What if. Window Shopper, né? Just a window shopper, mad at me. If I was a best friend. Nossa, é só música boa, né, velho? É só música boa, cara. Incrível. Que belo trabalho, cara. Então, assim, as faixas que não é o 50 Cent, o que é raro, a maior parte do 50 Cent tá lá nela. A maior parte é do 50 Cent, mas o que não é, é de Unity. Então, assim, tá sempre tudo da hora, tá sempre tudo tranquilo, tá sempre tudo favorável. Vem comigo, vem na minha. É tão bom quanto esses outros discos que eu botei aí em cima, na categoria de Unity? Não. Mas é que tá. Tem poucos discos que são bons nessa categoria. Então vamos nessa. Mas ouça. Tem muita gente que pula esse disco. Tem muita gente que não sabe que esse disco existe. Eu acho o filme Get Rich or Die Trying péssimo. Muito ruim. Tá ligado? O cara mata o outro e entra pra cantar no palco. Tipo, ninguém fica abalado com isso. A história é... terrível. É muito amador. É tipo assim... Ele parece um pouco uma novela, tá ligado? É isso. É tipo uma novela do SBT contando a vida do 50 Cent. Vamos ver. Aí a gente pega agora aqui. Vamos pegar um pouco da discografia oficial, né? Que ela é a parte que a gente não pode ignorar nunca, né? The Massacre. Aonde que esse disco vai? Muita gente, eu acho que num revisionismo hoje colocaria ele lá em cima, mas não é, né? Ele é Mojo de Fogo ainda? Eu acho que ele é decente. Desculpa, fãs de 50, se eu deixar vocês bolados com essa afirmação. Mas eu não acho que ele chega a ser Mojo de Fogo. Acho que ele chega a ser um disco decente. Tem uns raps, tem umas batidas, mas tá faltando muito do brilhantismo do primeiro disco, né? Aí por que que é isso? Não se sabe. Reza a lenda que nesse disco tava menos presente. Tanto o Dr. Dre quanto o Eminem. Eles produzem uma ou outra faixa ali. Deixa eu até dar uma olhada nisso, pra eu não estar sendo leviano. Mas de fato eles não estão em tantas faixas quanto anteriormente, ó. Tem uma do Eminem aqui, uma do Dr. Dre. Ó. Aí viu? Tem três de cada aqui. Tem três de cada. Pra antes, que era um bagulho que era tipo. Era quase metade do disco de um, quase metade do outro. E aí você tem ali quatro faixas, você, né? Tô falando a versão full, né? Aquela versão super total, etc e tal. Não tenho o que dizer, tipo, não é o mesmo disco, tá ligado? O disco vai muito mais... esse é um disco que, assim, vai... Né? O grande single desse disco é Candy Shop. Produzido pelo Scott Storch. Scott Storch, inclusive, que é o cara, né? Que ele fez esse... Da Candy Shop. E ele também fez o... Brim, 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 brim. Esse pianinho aí é do Scott Storch. Caso você não saiba, agora você está sabendo. Então o mesmo cara que fez o... Ele fez o... Tem muita gente que acha que quem fez esse brim 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 foi o Dr. Dre, né, cara? Até porque o Dr. Dre, né, tipo, ele aparece, sei lá, no Super Bowl tocando isso. Então, você é levado a acreditar que foi ele que inventou esse brim, 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 brim. Mas, na verdade, foi o Scott Storch que inventou. É, o Dr. Dre, se não me engano, ele programou a bateria dessa música, que é uma bateria, é a bateria. O grande lance do Dr. Dre, gente, não é que ele é um super beatmaker assaz, igual, por exemplo, o Kanye, o RZA, não. O lance do Dr. Dre é que ele sabe tirar o melhor ali de cada maluco que anda com ele, tá ligado? E ele é realmente um mestre da mixagem. Mas ele, como beatmaker mesmo, ele não é esse cara. E ele é o primeiro cara a te dizer isso, se você pedir, tá ligado? Ele, né? Vários hits aí, sei lá, Real Slim Shady, né? Aí você vai ver, tipo, ah, mas quem que arrumou o pom, 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 pom? Não foi o Dr. Dre, tá ligado? Foi o Michael Elizondo. E, normalmente, isso tira o mérito do Dr. Dre enquanto produtor? Não. Porque existe uma diferença entre produtor e beatmaker. Às vezes eles são a mesma pessoa. Muitas vezes eles são a mesma pessoa. Nem sempre são. Entendeu? Esse disco é um disco mediano, cara. Eu gosto de In My Hood, eu gosto de This Is 50, eu gosto dessa I'm Supposed to Die. Nah, essa é muito boa, né? Essa é a produção do Eminem com o Luis Resto. Essa Get Me Robin, até hoje eu não sei se eu gosto ou não gosto dessa música. Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto. Depende do dia. Candy Shop é o tipo de música assim que, tipo, eu entendo pra que ela existe, pra você vender disco. Mas não é exatamente o tipo de música que eu falo, hey, bota um Candy Shop aí, tá ligado? E aí o disco inteiro tem uma cara de B-sides do primeiro disco. O disco inteiro parece, tipo, né, que é o primeiro, mas não tanto quanto. E é isso aí, é meio que isso, né? Ainda assim, foi um absurdo aí de loucura, de vendas, etc e tal, sabe? Nesses dois discos aí, o 50 Cent ele vendeu mais cópias aí do que vários rappers por carreiras inteiras. É um disco legal de você ouvir. Eu tenho certeza que você vai encontrar alguma música ali que você vai curtir, tá ligado? Mas assim, não é muito melhor do que isso aí. Isso aí sou eu já sonhando já o mais gentil que eu posso ser com o disco. Minha opinião, posso estar errado. Luana diz, a pergunta é por que ele não estaria se ele é muito gostoso. Ih, não sei qual é o contexto aí da questão. Não sei o que aconteceu, mas alguém é muito gostoso aí. Chico Costardi tá aqui. E é isso, pô, vai ficar de miguelação? O que aconteceu? Quem tá miguelando o quê? O que aconteceu, gente? Quem tá miguelando? O que aconteceu? Ó, o Vinícius Silveira fala que é foda. Get Man Robin. Essa música é legal. Eu acho que tem dia... Cada dia que eu acordo, eu penso uma coisa diferente. Antigamente eu gostava mais dela. Tá ligado? O Ronald, o rapaz, perguntou o que ele tá sem... Por que ele tá sem camisa em todas as capas. Porra, se eu tenho aquele physique lá do 50, eu também. Todo disco eu tô sem camisa, ué. Porra, eu passo o dia inteiro sem camisa com o meu físico. Imagina se eu tivesse o físico do 50. Pá, tá ligado? Mas né? Vamos ser sinceros. The Massacre é um disco que é isso, é decente. E às vezes decente tá bom, tá ligado? E às vezes decente tá bom. Vamos pra outro disco da discografia oficial dele, gente? Na sequência do G-Unit, na sequência do The Massacre, tem, deixa eu ver se eu acho aqui, tem essa trilha aí que ele fez pra esse jogo dele de videogame, um jogo do 50 Cent no PlayStation, cara, é horrível, cara. Um amigo meu, Yata, tinha esse jogo. E aí eu ia jogar pensando, falei, caralho, velho, eu vou me sentir o 50 Cent, tá ligado? E sei lá, velho, eu só ficava irritado com a jogabilidade. Mas eu lembro que tinha várias falas que o 50 Cent grava pro jogo. E aí tinha uma que ele falava assim: "Back over me, bitch." Tá ligado? Que é tipo, em fases que ele tá com os amigos dele, é tipo: "Ei, irmão, tipo, garante a minha segurança aí atrás." Tá ligado? "Back over me, bitch. Back over me, bitch." Direto. Aí você toma tiro umas duas, três vezes, ele fala a mesma frase duas, três vezes. Pô, e PlayStation 2 já era a época que dava pros caras gravar umas cinco opções diferentes de áudio, né? Pô, o PlayStation 2 era HD de 4,7 GB, o DVD. Mas tudo bem. O jogo era horrível. E a trilha sonora. Ah, cara, a trilha sonora. Aí que tá. Onde é que eu boto essa trilha sonora aqui, ó? Tá aqui, essa aqui, ó. Bulletproof. Cara, eu acho que é meio que. Eu acho que é pra 50-náticos. É pra 50-náticos. Tá ligado? Aí você fala, porra, sério? Pô, mas esse é um lançamento mais underground, assim. É, cara, lançamento. Você quer. Posso jogar na sua cabeça, já que agora. Posso jogar na sua cabeça, sem nem pensar duas vezes, coisas que são também underground e são incríveis, isso é a melhor coisa que tem no mundo, tá ligado? 50 Cent. E eu vou jogar lá em cima, hein? No Unit. É isso aqui. Esse belíssimo. Essa belíssima mixtape aqui. 50 Cent is the future. Ouçam, cara. Ouçam. Cara, as mixtapes que o 50 Cent lança no caminho, antes de sair, né? Antes dele virar um rapper mainstream, com, enfim, todas as benesses que vêm com isso, elas são incríveis, cara. E essa daí que eu falei, 50 Cent is the future, é animal. 50 Cent, assim, he's a fucking beast, tá ligado? Essas faixas é tudo faixa ignorante. E tinha também uma coisa nessas mixtapes. Você também consegue encontrá-las no YouTube, sem nenhum problema. E elas são tudo. É tudo mixtape de rua. É tudo mixtape de. Essa aqui ele gravou no Canadá ainda. Ele tava no Canadá ainda. É tudo mixtape. É tudo com faixa. De rap que já existe, do Mobb Deep, do Jay-Z, da Junior Mafia, Cameron, tá ligado? Nas, Raekwon, enfim, animal o bagulho. O bagulho é animal. Animation, o Tang. Isso é um bagulho que antigamente rolava muito no rap, que era o cara pegar um beat de outro rapper. E, tipo, mandar tão melhor que, tipo, vixi. Tá ligado? O Jay-Z, ele contemplou se aposentar quando ele viu a versão que o Lil Wayne fez pra aquela música dele, Show Me What You Got, daquele disco terrível do Jay-Z, Kingdom Come. É verdade, no começo eu tava buscando discos ruins pra mencionar. Kingdom Come é ruim, tá ligado? É uma produção cara, velho. Mas aquele disco ali, tipo, se aquelas produções tivessem ido. Uma para cada rapper iniciante no ano, tá ligado? Eu acho que cada um tinha um hit e tinham lançado aí pelo menos umas 5, 6 carreiras bem-sucedidas, tá ligado? O Jay-Z pegou aqueles beats e fez os rap mais fracos que o Jay-Z já fez na vida inteira. Kingdom Come, péssimo disco, não vale nem a pena nem clicar. Mas sim, né, cara, tem uma das melhores produções do Just Blaze, que é Show Me What You Got. Cara, essa música tem uma bateria absurda. Tem uma bateria ao vivo gravada em cima da bateria de MPC do Just Blaze. É estúpida essa música. E aí o Lil Wayne lançou uma mixtape dessas aí, que, né, de pegando beat dos outros. E ele destrói, ele transformou a música em, acho que em Do Is What I Got. Tem pra você ouvir no YouTube. Tudo que é ilegal, que infringe direito de propriedade intelectual. Tem para você consumir no YouTube. Se eu tocar uma música aqui por 10 segundos de um artista só pra poder mostrar uma coisa ilustrando para vocês, a minha live cai. Alguma coisa certa está errada, né, querido? alguma coisa certa está errada na cidade de São Paulo. Ai, ai, ai. Não, gente, esse jogo era ruim, cara. Esse jogo era legal porque você queria ser o 50 Cent, tá ligado? Né? E no jogo ele é o 50 Cent. Tipo, o 50 Cent é meio que um personagem, né, cara? Que o 50 Cent inventou. Sabe? Ele vai no, tem um filme que ele é o 50 Cent, aí tem um jogo, ele também é o 50 Cent lá no jogo, tá ligado? Então, assim, ouçam isso. Eu sei que, tipo, ah, meu, nunca ouvi falar, não dá pra ouvir na plataforma, ouve no YouTube. Ah, mas no YouTube não dá pra baixar. Assina o YouTube Premium. E aí baixa, tá ligado? É o jeito que eu faço pra ouvir. Assim, antigamente eu pegava as MP3, né, cara? Mas hoje em dia não tem mais tempo pra isso. Quem tem tempo pra MP3 hoje em dia? Ai, ai. Eu tenho às vezes. E é foda, cara. Toda, eu uso Tidal, né? Eu gosto bastante do som do Tidal. Mas no dia que eu fui tocar na festa, eu baixei MP3 pra botar na festa. E eu tenho um programinha Piratex de Android que ele baixa, né? Ele consegue baixar MP3 por lá. E aí eu fui só ouvir, né? Se as músicas estavam tudo certo. Inclusive, acabei tendo um problema com isso na festa. Todas as músicas do Jay-Z estavam dando alguma coisa errada, velho. Eu não sei se eu baixei do mesmo cara, da mesma fonte, mas enfim. Todas as músicas do Jay-Z estavam com um filtro de... Absurdo. E aí eu falei, não dá pra tocar no meu Jay-Z. Aí, velho, juro, eu tocava música que o Jay-Z tava de featuring e dava erro. Eu não sei o que aconteceu naquela noite. Tá ligado? Se o Jay-Z tava com a Illuminati me observando e falando, não, brother, você não vai tocar minha música no seu set. Eu não sei o que aconteceu, velho. Mas foram só nas músicas do Jay-Z que aconteceu isso. Ai, ai. Enfim, faz parte. O famoso faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Tudo isso que eu tô falando pra vocês que é pirata e é ilegal e não pode existir, você não pode consumir nas plataformas de música, tem no YouTube pra você poder ouvir. 50 Cent is the future. E aí com isso eu já mando outra também na sua cabeça. Eu tô assim, cara. Eu mando uma, eu mando outra, eu mando cinco, eu mando seis. E aí vamos pra No Mercy, No Fear. Essa aqui. Que eu coloco emoji de fogo. Muito boa, cara. Muito boa. Novamente, é uma que o Junior está ali, né? Na maior parte do caminho. Mas... o 50 Cent está ao longo do caminho inteiro. Então, é do 50 Cent, é do Junior. Pega como você quiser. E tem essa coisa também, né? De pegar batidas de outros artistas, tá ligado? Essa tem Till I Collapse, do Eminem. Tem mais o quê? What Goes Around, do Nas. Whoa, do Black Rob. Eu acho muito louco isso. O Jay-Z chama isso numa música de... It's a beat jack move, tá ligado? Quando você pega uma batida de alguém... Ele faz isso numa música do Joe Budden, que ele odeia o Joe Budden. E o Joe Budden pegou um beat foda do Jazz Blaze, que se chama Pump It Up, eu acho. E ele fez lá, né? A única música que o Joe Budden teve que bateu em algum lugar foi essa daí, tá ligado? E aí o Jay-Z, quando lança aquela mixtape dele, ele lançou uma mixtape da Reebok. Jay-Z não lança mixtape da rua, não. Jay-Z é mixtape da Reebok, tá ligado? Aí ele pegou esse beat. E aí ele fala na música. This is a beat jack move. É muito bom, cara, quando um rapper que eu gosto pega um beat. Tá ligado? É tipo assim, por exemplo, eu odeio ouvir o Chris Brown, tá ligado? Mas eu amo a Look At Me Now. Então eu tenho que cortar uma MP3 ou então eu boto só no YouTube isso, tá ligado? Busta Rhymes Look At Me Now verse. E aí alguém já cortou e deixa só o verso. Esse jeito de consumir música é meio maluco, né, cara? Mas, hey, cara, a gente nunca teve uma incidência tão grave a gente nunca teve uma incidência tão grave e tão constante de sífilis entre adolescentes. que eu acho que o mundo tem problemas maiores, né? É sério, cara. Procura aí. Tá horrível, velho. Tá horrível, cara. É, molecada precisa ter aquela conversa aí, ter aquelas palestras de sexo que são chatas, mas a minha geração assistiu essa palestra e... É sério, velho, tá uma doideira. Os números de sífilis entre adolescentes aí de 13 a 15 anos tá insano. Tô dizendo, uai. Não sou eu que invento as doenças, tá ligado? Ai, ai, ai. Enfim. Então, acho que o jeito que a gente... Sabe? Porque tem muita gente que fala isso, e eu, às vezes, sou parte de muita gente. Ah, o jeito do consumo hoje é tudo muito exagerado. E às vezes é um pouco. Às vezes é um pouco, ok? Eu sei que é. É um pouco. Não finja que não é, tá ligado? É um pouco. Mas você pode se controlar, entendeu? Tá ligado? Por exemplo, esse negócio. Eu não gosto da voz do Chris Brown, mas eu gosto muito do verso do Busta Rhymes. Let's go! Não, não dá pra cantar isso, tá ligado? É muito absurdo esse rap. Eu não consigo nem murmurar ele. Mas enfim, é isso. Do mesmo jeito que eu falar, ninguém ouve mais disco hoje em dia. Ninguém para pra ouvir o disco, porque se eu ouvi o disco, achou o disco com as primeiras três faixas chata, você nem dá chance, porque tem um outro disco que saiu e que já tá na plataforma. Eu sei que eu já sou meio velho quando eu reclamo isso, tá ligado? Eu sei disso, eu sei disso, eu sei como eu sou às vezes, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado, cara? Eu sei como às vezes eu sou, como se eu tivesse 300 anos de idade e fico... Essas crianças não sabem se comportar. Mas até eu faço uso disso, né? Não, eu não tenho papo pra ouvir. Não tenho saco pra ouvir. Yellow, let me begin. Ladies love me. Não. Mas é inegável que o verso do Busta Rhymes nessa música é uma das melhores coisas que já aconteceram na humanidade. Desde o domínio do fogo, tá ligado? Não, é impossível cantar isso. Because I'm feeling like I'm running, I'm feeling like I gotta go, get away, stop. Não, é impossível cantar. Eu ia tentar, mas não dá, é impossível. Não dá. É muito rápido. Ai, ai, ai. Ronald, você já jogou Def Jam Fight for New York? Joguei. Eu tinha um amigo. É o mesmo amigo, o Yata. Ele tinha esse jogo. E a gente ia pra casa dele jogar. E esse jogo era bom. Esse jogo era legal de jogar, cara. Um jogo maneiro de rapper. É. Tá aí um jogo bom de rapper pra jogar. Def Jam Fight for New York. É bom. Def Jam Fight for New York. É bom, 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 bom. Bom, chibom, bombom. Então eu coloquei aqui dois discos que muito provavelmente vocês não conhecem. Assim, não sei, me ajuda aqui no chat. Quem conhece esses dois discos que eu falei? 50's The Future e esse outro aqui, que é o No Mercy, No Fear. Né? 50's The Future eu botei no Unit. E o Mercy, No Fear eu deixei no Emoji de Fogo. Se vocês não conhecem esse disco, deixa eu ver se a galera amanhã. Se vocês não conhecem, caia dentro. Confia em mim que são loucos. Ó, Jasmin falou aqui na minha cidade tá rolando epidemia de sífilis. Tô falando, cara. Os maiores índices são nos bairros universitários. A molecada tá tudo no pelo, cara. Tá doideira, brother. Tá doideira, irmão. Então... Aqui, sinto dizer, mas aqui a gente já passou por tudo que é de fundamental da discografia do 50 Cent. Mas vá atrás desses discos que eu falei, tá ligado? No Mercy, No Fear, 50's The Future, e a Guess Who's Back, porque na minha cabeça a Guess Who's Back é muito óbvio, tá ligado? Mas não é tão óbvio assim no mundo real. Guess Who's Back, ouça. Isso é, caralho, 50 Cent realmente um grande fase. Daí, Por que que do primeiro disco oficial, Get Rich, pro segundo, The Massacre, já cai já duas posições aqui? É um daqueles casos onde o cara não tinha muita lenha pra queimar. Ou ele já tinha queimado tudo, na verdade. Porque, ó, são cinco discos aqui que a gente coloca como foda. Então é isso, velho. Ele queimou a lenha dele, a maior parte da lenha dele ele queimou antes de ser famoso. Essa é a verdade. Ele queimou nesse processo pra virar um super MC. E aí o primeiro disco dele é incrível e o segundo disco dele é decente. E aí se a gente pega outro disco de estúdio, ó, por exemplo, esse aqui é... Essa capa feia pra caralho, hein, velho? Puta, essa capa aqui é mais feia que bater na mãe, hein, velho? Essa capa aqui, ele tá meio... Aqueles filmes lá de robô. Esse aqui vem... Eu arrasto as MP3 pra lixeira. Ou é só pra Fiftinático? Deixa eu ver aqui, peraí. Não, vai. Não é só pra Fiftinático, é ruim. Arrasta as MP3 pra lixeira. Aí tem esse... esse disco aqui do disco que a capa é um lobo, né? Animal Ambition. Nossa, eu lembro que eu tava com meu amigo Gabriel. Já tava morando em São Paulo, já. Quando saiu esse disco, eu ouvi uma vez, assim, o Gabriel tava pirando. Ele, I got that. Só pra ficar claro, o Gabriel é branco, né? I got that Animal Ambition. I got Animal Ambition. Eu falei, sério, cara? Sério, você curtiu tanto assim? É, cara, não. I got that Animal Ambition. Eu falei, caralho, velho. Meus amigos brancos. mas é terrível esse disco, gente. É terrível. Mas eu gosto muito do Gabriel. Ai. Pra onde mais a gente vai? E aí, o que, que mais tem aqui na lista? Tô perdido agora. Tem o Curtis, né, velho? Puta, velho. Ok, eu posso botar o Curtis só pra 50-náticos. Eu consigo imaginar o Curtis como só pra 50-náticos. Acho que tá na categoria. Aí a gente tem aqui umas outras mixtapes, etc e tal, que não são tão fundamentais, importantes a gente trazer aqui. Talvez tenha uma que eu acho que eu não posso deixar de mencionar. Essa, talvez, eu acho que se eu não me... Posso estar errado aqui na cronologia. Se eu não me engano, essa é a última mixtape que sai antes do disco oficial. Essa que sai, eles já estavam assinados já com a Shady Records e tal. Deixa eu ver aqui o tracklist dela. Pera aí. Ó, eu vou botar aqui. Porque essa é uma boa... É um emoji de fogo. Então vale a pena sair atrás dessa aqui também. God's Plan. Ouçam o God's Plan. Ah, Drake tem uma música chamada God's Plan, né? Aqui, falei que é, ó. Tanto que tem na... A introdução do disco já tem já... Words from Eminem. Ah! Então, essa época eles já estavam já linkados, né, velho? E aí... E o Eminem participa desse disco, que é uma faixa? Acho que não. Participa. Tem uma faixa que ele tem aqui. E tem um remix da Missy Elliott, mas eu acho que ele só usou a original dela, né? Ou ela gravou um verso pra isso? Eu acho que não. Mas enfim. E é também um outro disco de batidas de outros discos, tá ligado? E muitas delas, caralho, de Unit, salvam o mundo. Mas é isso. Pronto. Tudo de bom já foi. Tudo de ruim também já foi. Esses outros bagulho aqui... Puta, cara. Tipo, Forever the King, arrasta pra lixeira. Teve uma hora que mencionou aqui no chat, né? Respeito aí a opinião pessoal de todo mundo. Mas... esse disco é horrível, cara. Mil perdões, assim, por ser o cara que acaba com a sua onda. War Angel LP também, cara. Eu não sei. War... complicado, velho. Arrasta pra MP3 pra lixeira. Não, vai. É pra fifináticos. Aqui vale tanto a mesma coisa, cara. Porque esse que é o lance. O que significa ser fanático de um artista? Tipo, significa você ir até todas as consequências. O cara lançando música horrível, você ainda apoiar? Um pouco é isso também, né, cara? Na minha cabeça, é tipo assim, a galera que consegue ouvir o disco e falar, ah, esse disco, né? Ó, oh, mas esse aqui também é Fifinaticus. Essa não, essa aqui que é meio que um... É um esqueleto, isso? Essa é Arrasta pra Lixeira. Não, não tem como. Isso aqui é compilação. E esses outros dois aqui eu não tô sabendo bater o olho de primeira. Ou consigo já? Não. Mas é isso. Ah, é o Murder by the Numbers. Essa saiu. Essa era pra ser um disco, né? Eu lembro vagamente, porque teve alguma treta. Dr. Dre 50 Cent aí que fudeu o jogo todo, velho. Mas é meia boca isso daí. Mas é aquela coisa, não é terrível. Fifinaticos vão curtir. Acabamos? Acabamos! Yeah, baby! Então é isso, cara. Ah, eu acho que tá tudo bem justo. Tá tudo bem justo. Tá tudo bem justo. O pessoal tá dizendo que travou a webcam. Não tem muita coisa que eu posso fazer sobre isso, galera. Travou a webcam, está travada. Né? Eu acho que eu, no máximo, eu consigo... Deixa eu ver. Web, HD, webcam... Não é... consegui. Ah, era só a webcam. A webcam tava 20% da coisa. Eu achei que tinha congelado uma foto. Não me assustem, gente. Não me assustem. Não, é só minha cara que pausou. Gente, eu fico com tanto tempo com a cara virada aqui pro lado. Juro, outro dia eu tava... Porque eu baixo o programa pra poder converter e botar no, nas plataformas, né? Que eu fiquei assistindo eu e parecia realmente que era uma foto só. Mas era eu durante muito tempo olhando pra tela, tá ligado? Antes de começar o programa. Então tá tudo bem se foi só a webcam, não tem problema. O problema, o grande lance é a voz chegar. A voz tem que chegar a vocês. A voz tá chegando. É nóis! É nóis! Vamos para aquele momento de fé? Aquele momento pra gente ficar na tranquilidade, né? E a hora da nossa coleta também, né? É a hora de você chegar junto no QR Code, a nossa chave de Pix, ou velhoronodrios@gmail.com, ou assinar nosso canal, ou mandar seu superchat. Chega junto!
Jesus Cristo, eu te amo!
Com aquele dízimo!
Nosso Senhor.
Aquele fortalecimento pro podcast que garante seu desgraçamento mental de segunda a sexta.
Que eu te amo, as horas que passou.
Você pode chegar junto na assinatura, a galera que assina. A galera que assina, né, colabora o tempo todo.
Suado por ter um Deus tão maravilhoso, compreensivo, misericordioso.
Apoie o seu mendigo virtual favorito.
O que possam fazer não é sentimento maior que nosso amor, Senhor.
Aham. Aham.
Deus. Jesus Cristo, você é pica das galáxias. Jesus Cristo, me preenche com...
Encerrando mais uma...
Quero te sentir bem dentro de mim. Jesus Cristo, te dedico esse louvor.
Encerrando aqui mais uma terça tia.
Jesus Cristo, me preenche.
Toda terça tia que termina, eu gosto de deixar uma mensagem pra galera, que é a seguinte. A mensagem é: me preenche com a linguiça divina. Não, não é essa a mensagem, gente. A mensagem que eu tenho pra vocês é: deixa aqui num comentário que tier list você quer assistir. Normalmente, a gente não faz só de rap, a gente não faz só de música, a gente faz de tudo na vida, tá ligado? Tem uma aí que o pessoal tá pedindo bastante, o Alex J pediu bastante, Victor Chirico pediu também, do Ed Murphy, vai rolar, tá ligado? A gente faz de tudo, filmes, seriado, a porra toda. A gente já fez de macarrão, os melhores tipos de macarrão, tá ligado? Então assim, é da sua vontade de ranquear as coisas. O que, que você quer ver ranqueado aqui? Vai no comentário. Deixa um, não precisa responder no chat. É, o lance é você... Então, Felipe Vittar, não responde no chat. Responde no comentário. No comentário aqui do vídeo. Porque é fundamental o seu comentário para o sucesso dessa empreitada aqui, que é esse programa. É isso, né? A Luana falou que quem tiver sugestão de tia, deixa na caixa de comentários fixo depois, porque o chat que some. É isso. Boa, Lurretz. Agora eu vou sair fora, ver quem... Ah, acho que é o Vinícius que vai ser eliminado no Big Brother, né? É bom, péssima pessoa, tem que sair mesmo. E é isso. Fiquem numa boa, fiquem tranquilos. Amanhã a gente volta aí com mais atividades. Siga nosso canal no YouTube, se você não segue ainda. Liga o sininho para você receber aquele plim toda vez que começa uma live nova. E, novamente, quer sugerir um tema? Assim que eu acabar aqui a live, vai nos comentários e deixa lá. Queria ver uma terça tia com todos os filmes do Will Smith. A gente já fez essa, inclusive. Jim Carrey também a gente já fez essa. Você entendeu o meu ponto? Vamos lá assistir o Big Brother agora. Assistir o Rodriguinho tendo algum episódio de controle de raiva totalmente perdido. Semi-tranquilo. Esse é um brother que não, nada semi-tranquilo, né, cara?